tenho o prazer de conversar com Ciro de Matos, baiano de Itabuna, é advogado, escritor, poeta, jornalista, trabalhou na imprensa do Rio de Janeiro, é membro da Academia de Letras da Bahia, estreou como ficcionista com o livro de contos Brabos, que ganhou o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. Como poeta, publicou 20 poemas do Rio, Cancioneiro do Cacau, Prêmio Nacional Ribeiro Couto e vários outros prêmios. Colaborou com revistas e jornais culturais do Brasil. E a gente vai falar com ele sobre um livro super interessante para criança bem pequena, em fase de alfabetização, que é o Lorota, Caretas e Piruetas, que tem ilustração de Luiz Sartori do Vale. O livro foi publicado pela editora RHJ. Bom dia, Ciro. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia. O prazer também é nosso em estar falando com vocês.
Então, você baiano aí de Itabuna, com esse sotaque baiano bem, bem gostoso, bem carregado, para os nossos ouvidos mineiros soam muito bem.
Pra você ver, né? O que a literatura faz com seus milagres, né? A gente escreve um livro para crianças. Esse já é o segundo que uma editora mineira me publica, né?
Uhum.
É de minha lavra, né? E o primeiro que é RHJ publica, né? E de repente a gente está circulando, né?
É isso mesmo.
As nossas produções aí nas terras de Carlos do Bom de Andrade, Bartolomeu, do meu saudoso amigo Bartolomeu Campos Queiroz, de Guimarães Rosa, né?
Sim, sim.
E de tantos outros escritores famosos, consagrados de nossas letras.
Então, você é poeta de muitos anos e escritor de muito tempo. Fala pra gente como é que você começou a escrever ainda aí na Bahia, antes de ir para o Rio de Janeiro. Você que já tem uma trajetória dentro das letras, vamos dizer. Como é que começou essa história?
Eu acho que tudo começou quando eu fiz o primeiro conto, A Corrida, e publiquei no jornal, no suplemento literário do Jornal da Bahia, cujo editor era meu amigo, colega de faculdade e turma, João Baldo Ribeiro.
Olha só.
Daí pra cá nunca mais parei. Mas o germe da literatura já estava no menino.
Claro, isso foi que ano, Ciro?
Isso foi em 1960.
Nossa.
Que eu publiquei esse conto, né?
Uhum.
E daí pra cá nunca mais parei de escrever outros contos, publicar meu primeiro livro, Berro de Fogo, que foi publicado em 1966. Depois vieram Violões Desalmados, um livro até que me deu um prêmio nacional aí em Brasília, mas eu risquei esses dois livros da minha bibliografia e considero como estreia Os Brabos.
Os,
né?
Brabos.
Porque achei que os dois primeiros livros, embora bem recebidos pela crítica, envelheceram rapidamente o seu texto.
Pois é, livro tem essa história, às vezes elas são muito datadas, né? O que, de repente, é uma boa coisa, mas às vezes não é uma boa coisa.
Não, é verdade. Nem todo escritor estreia por cima, dominando todas as ferramentas, né? E tendo equilíbrio, tá, com as suas emoções quando elas são transpostas para o papel, né?
Uhum.
Para os sinais visíveis da escrita, né? Comigo aconteceu isso com o Berro de Fogo. Bem que eu poderia, talvez, deixar Violento Desalmado, que me deu a primeira menção especial no Encontro Nacional de Escritores, promovido pela Fundação do Distrito Federal, lá em Brasília. Bem que eu poderia deixar esse segundo livro como o meu primeiro livro.
Uhum.
Né? Mas acontece que eu fui reescrevendo também algumas dessas histórias. Uma delas até transformei em romance, que é um romance inédito que deve sair que está para sair pela editora Letras Selvagens de São Paulo, né?
Sim.
Eu transformei uma novela em romance, né?
Qual que é o nome desse?
Os Ventos Gemedores.
Os Ventos Gemedores.
Será o meu primeiro romance, que deve ser publicado no fim do ano pela editora Letras Selvagens, uma editora de São Paulo, né?
Uhum.
Então, de lá para cá, quando eu publiquei esse conto, A Corrida, no Jornal da Bahia, eu fui escrevendo, publiquei Berro de Fogo, depois publiquei o Violento Desalmado. Mas antes, como eu lhe disse, no adolescente, já aos 10 anos de idade, mais ou menos, 9 a 10 anos de idade, o vírus, né, o germe da literatura já começava a circular no meu sangue.
Você lia então, o que nessa época?
Nessa época, aqui em Itabuna, na biblioteca do farmacêutico Zeca Freire, os filhos dele, Eduardo, o Duda, tomando, e Zequinho eram meus amigos de infância, né? Formava o grupo de queridos amigos, né? Uhum. Da minha infância. Então, eu ia, antes das brincadeiras, da gente sair para o rio, para nadar, para pescar, eu sempre ficava olhando com curiosidade as lombadas dos livros que estavam na estante dele. Lá eu, e através disso, eu descobri, e assim eu descobri Paulo Setúbal, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Edgar Allan Poe, e principalmente Monteiro Lobato. O Lobato, né?
Sim, para um menino de 9, 10 anos, o Monteiro Lobato era quase tudo, né?
Era quase tudo. Realmente foi a descoberta mais fascinante, né, que eu fiz, né, nessa fase de pré-adolescente. Seu Zeca Freire foi vendo também. Aquela minha curiosidade, eu pegar os livros, ficar olhando a lombada, lendo, abrindo as páginas, enquanto eu esperava meu amigo, os meus amigos, sabe, se aprontarem, vestir o calção para a gente ir tomar banho na beira do rio, e me emprestou. Quer ler esse livro? Leia que é bom, é fácil. Então fui lendo. Quando chegou no Monteiro Lobato, aí comecei com as caçadas de Pedrinho, também, Narizinho, tá acompanhando.
Uhum. Essa biblioteca do Zeca Freire, ela existe ainda, Ciro?
Não, ela não existe mais, né? Porque ele, inclusive, já faleceu há alguns anos. Né?
Mas é uma das bibliotecas mais emblemáticas do interior do Brasil, não é?
Eu acho que sim, porque naquele tempo tinha um homem, tá, que amava as letras, um farmacêutico. Sim. E que me incentivou e aos filhos, sabe, a ler, porque a leitura é importante. Ele dizia que a leitura é importante para se conhecer a vida e se frear, inclusive, alguns momentos que não são bons para a vida.
Sim, é verdade.
Ele dizia isso. Então foi esse homem, sabe, responsável também pela minha trajetória, minha vocação.
E pela formação de muitos meninos, com certeza, dessa época, né? Meninos e meninas.
Então o destino quis assim, tá? Do destino, da fatalidade, eu fiz um projeto de vida, né? E foi cada vez mais essa, de onda em onda, eu fui navegando nessas águas e aí estou, né? Com alguns livros publicados por editoras de São Paulo, por editoras do Rio e por editoras mineiras, né?
Você já teve também livros traduzidos para outras línguas? Como é que é a recepção dos seus livros nos outros países?
É muito boa, né?
Suíça, boa. Dinamarca, Rússia, Alemanha, Portugal.
Na Alemanha é uma coisa interessante. Eu mandei meu livro 20 Poemas do Rio para o tradutor e escritor Kurt Marklas.
Sim.
Mandei como envio, costumo enviar meus livros para tradutores, para escritores, para companheiros de geração. Então a gente envia para esse círculo de pessoas, sabe, que vivem, que habitam o mundo literário, né? Esse universo solitário, solidário e também fascinante. E sofrido, né? E também fascinante. Aí, exibi uma carta de Kurt Marklas, sabe, encantado com o livro, né? E algumas traduções de alguns poemas. Aí eu mandei um livro infantil meu chamado Menino Camelô. Ele enviou outra carta entusiasmado com a tradução de mais dois poemas. Depois eu enviei para ele o Cancioneiro do Cacau, que é um livro assim, de poesia adulta, que eu acho que é o chefe, carro-chefe dos meus livros de poema, né? Que me deu o prêmio ao Ribeiro Couto da União Brasileira de Escritores e o segundo prêmio internacional, Maestrale Marengodoro, em Genova, na Itália. Ele traduziu mais o livro. De repente ele estava com mais de 30 poemas meus traduzidos. Então eu perguntei a ele se ele permitia que esse livro fosse publicado aqui no Brasil, eu disse que com muito prazer. Eu mandei para uma editora pequena, mas a editora que já tem um bom catálogo, da Alemanha, a editora Halle. Evidentemente que se não houvesse a tradução de Kurt Marklas, que foi uma assim que traduziu mais de 150 autores latino-americanos, né? Os grandes, traduziu Guimarães Rosa, traduziu Outro Dourado, traduziu Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Dado Linhas Filho, Gabriel Garcia Márquez, Juan Rufo, Mário Vargalhosa, Vladimir Nabokov, tantos grandes expoentes da literatura mundial.
Sim.
Se não fosse a tradução dele, ele ser muito conhecido e conceituado na Europa, na Alemanha, o livro não seria publicado. Mas eu recebi uma carta uma carta com muito entusiasmo, talvez, do editorial dessa editora. O livro saiu assim, o livro foi publicado assim, eles gostaram muito do meu texto, né? Não falaram nem tanto na tradução, mas nós temos que reconhecer que o gancho, o caminho, tá, que me levou até a editora e despertou a curiosidade da editora para ler e apreciar um poeta brasileiro desconhecido, uhum, né? É realmente, então, desconhecido lá e também aqui no Brasil, porque eu resido no interior da Bahia. E publicar um livro nesse país é sempre difícil.
É verdade.
Mesmo quando a estrada...
Ainda é difícil, né?
Ainda é difícil, mesmo, uhum, quando a estrada já está cumprida, a essa altura é cumprida, e quando se dá de poesia, aí que é pior ainda. Porque a editora não quer publicar poesia.
É verdade. Agora, vamos...
Saiu lá por essa editora, que parece que vai publicar também um texto infantil meu, estou fazendo a apreciação, em 6 idiomas, intitulado Natal das Crianças Negras. Mas aí então vieram outras editoras, falando de Portugal, que eu mandei alguns trabalhos meus para a editora Para Imagem, se interessou, publicou dois livros. Uma editora italiana chamada Romar, editora Romar, que publicou uma antologia.
Sim.
E vai publicar este ano um livro infantil chamado O Menino Tireleque, sobre o Carnaval Baiano.
Olha só,
então,
que bacana.
Uma coisa vai puxando o outro, uma coisa vai puxando o outro. Uhum. A gente nunca deixa de escrever, nunca deixa de escrever.
E você publica mais poesia mesmo, não é?
Não, olha, eu...
A maioria é poesia.
É, eu comecei como ficcionista. Depois migrei para poesia para adultos. E de uns 20 anos para cá, de uns 20 a 25 anos para cá, o menino que estava escondido dentro de mim, ele apareceu, me puxou a orelha e disse: você precisa escrever também sobre a gente. Sabe?
Com a chegada dos netos também, não é?
E dos filhos, né? O meu texto infantil eu escrevi com o nascimento do meu primeiro filho, né?
Sim.
E com a chegada dos netos também.
Claro.
Então, ultimamente, eu tenho até publicado mais, tá? Tenho sido publicado mais em literatura infantil e poesia para adultos. Mas, uhum, pretendo retomar, já a partir desse ano, a ficção que eu faço para o leitor adulto. E é isso aí.
É isso aí. Então, esse livro, Lorotas, Caretas e Piruetas, lançado pela RHJ, é poesia para criança, e a gente vê pela forma do livro que são para as crianças que estão aprendendo a ler, né? Você trabalha muito com a rima e com a brincadeira, com a... não é? Menino no circo, né?
Não, é aquele universo do circo que encanta todos nós.
Sim.
Crianças, quando somos crianças e quando somos adultos.
Não, aquela criança que não morre nunca, né?
É isso, é justamente.
Que está dentro da gente o tempo todo.
Ele se destina a essa faixa de uma mente em iniciação da leitura.
Sim.
Que está se iniciando na leitura, como você colocou bem.
Uhum.
E se é um livro para crianças, a garotada amante de circo, tá, que está se iniciando na aventura da vida, evidentemente que esse livro tem que ter a linguagem simples, comunicativa,
sim,
poética, cheia de ternura, e que corresponda em seu universo psicológico às emoções, aos sentimentos e às descobertas estranhas que toda criança tem. Porque realmente a criança tem certas coisas que são ilógicas, mas que são sábias, verdadeiras, e que deixam a gente assustado, né?
É verdade.
Tem cada coisa que não é brincadeira. Então, isso foi, me despertou para fazer esse livro sobre esses palhacinhos para divertir.
Então, o seu palhacinho, por exemplo, eu abri aqui numa página que tem uma página linda, a ilustração é do Luiz Sartori, do Vale.
Eu me encantei com essas ilustrações.
Não
eu
é?
Nunca eu, de todos os livros que eu publiquei, evidentemente, é claro que a gente ama todos os livros que são nossos filhos. Mas onde eu me sinto muito bem e, claro, leve, é quando escrevo para a criança. E esse livro infantil, da editora RHJ, é o livro mais lindo da companhia, mais bacana, o que me deixa assim, mais contente,
feliz, né?
contente, né, dos meus livros de literatura. As ilustrações são belíssimas.
Uhum.
É um sonho. Esse ilustrador mineiro, ele até escreveu para mim, mandou uns e-mails, mandou uns vídeos de espetáculo que ele faz lá na Finlândia, né?
Ele mora na Finlândia.
Na Finlândia. É uma coisa maravilhosa. Ele é um artista genial, né?
Uhum.
Ele é um artista, ele é um poeta do traço.
Então, Ciro, pra gente, é isso mesmo. O livro é uma delícia e tem uma forma de que você vai trabalhando as palavras pra meninada. Eu queria ler esse poema aqui do Palhaço Escritor, ou você lê? Você tá aí com o livro na mão?
Eu tô com o livro, você foi no poema que é um dos que mais gosto desse livro.
Então, lê hoje pra gente na sua voz, porque eu acho que a voz do autor é sempre a voz primeira, né?
Pois é. O Palhaço Escritor, contando a história de um grande amor da bailarina e do equilibrista. Ora, quem diria que o Palhaço Espoleta virasse escritor da noite para o dia e fosse o vencedor do prêmio Chupeta, recebendo dos jurados um cascudo e uma caneta.
Muito bom, muito bom. Aí a gente lembra, a gente que é adulto e sabe da importância do Câmara Cascudo, por exemplo, né? Isso aí você tá falando um cascudo na cabeça, né? Mas aí eu lembrei do Câmara Cascudo.
É verdade. Teve só um palhaço mesmo que poderia motivar um poema desse teor, né?
Pois é, com certeza.
Um poema engraçado, cheio de humor. Não é porque eu fiz, não. É porque realmente foi o palhaço que me deu essa motivação. Agora, esses poemas que estão aqui, realmente, há muito da minha vivência, né? Como criança que ia para o circo, era filho de pais pobres, vendia jornal na rua e nos botecos para os donos de venda enrolarem, tá comprando as suas mercadorias com sapão, um quilo de jabá, tá comprando um quilo de farinha.
Muito bom,
Ciro. Eu vendia jornais, eu vendia garrafas, né? Garrafa vazia, para aí juntar o dinheirinho
e ir para
assistir o espetáculo do circo.
Claro,
quando tivesse
claro.
Circo, eu ia quase todo dia. Geralmente as matinês eram à tarde, eu estudava pela manhã, e sábado então, e domingo eu não perdia, eu ia nos feriados.
Nem podia perder.
Era uma coisa maravilhosa.
É verdade.
Chegar na cidade, né?
Ciro, o nosso tempo aqui é um pouco curto e a gente tem que encerrar, mas eu gostei muito de conversar com você, gostei muito do livro do Palhaço, o livro chama Lorotas, Caretas e Piruetas, de Ciro de Matos, publicado pela RHJ, a gente te agradece e vamos conversar de novo sobre esses outros livros que estão saindo, é muito bom saber que você continua escrevendo.
Eu estou até com um livro para sair este ano, tá em fase de editoração pela de editora Dimensão.
Uhum.
É uma abecedário de bichos, né? Olhe nós aqui.
Sim,
é
que
do A até a última letra, tá bom? Poemazinhos curtos sobre as manhas, as artes dos bichos.
Uhum. Muito bom, Ciro. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Bom dia,
muito obrigado.
Um abraço.
Até logo.
Até logo. Eu conversei com Ciro de Matos, baiano de Itabuna, escritor, poeta. Ele é o autor de Lorotas, Caretas e Piruetas, livro que tem uma primorosa ilustração do Luiz Sartório do Vale, que é um mineiro que mora lá na Finlândia. O livro foi editado pela editora RHJ e você pode conferir pelo site. Aliás, o Ciro tem um site, que é o www.cirodematos, Ciro com Y, Matos com dois T's, .com.br.